Hoje nós queremos continuar uma pequena reflexão sobre essa graça que nós acabamos de cantar, graça de Deus, a graça de Jesus. E o título nosso é A Graça que Gera Gratidão nos Pecadores Agraciados. É tanta graça, agraciado, gratidão. Você sabe que a palavra gratidão vem de graça. Você se sente agraciado, então você é grato. E por isso você tem gratidão. E eu quero trabalhar isso. Uma graça que gera gratidão em pecadores. Então, essa palavra é para todos nós, porque uma coisa é certa: talvez você não seja grato para com a vida, mas que pecador você é, eu tenho certeza que você é. Que a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. E eu queria ler um texto que está lá em Efésios 2, versos 8 e 9, que é um texto emblemático, forte, sobre a questão da graça, sobre a questão da fé, sobre a questão da salvação. Efésios 2, versos 8 e 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque vocês são salvos pela graça. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. No domingo passado, nós lemos esse texto e nós ressaltamos aquela expressão solus gratia, que é a expressão que os reformadores trouxeram para falar que somente a graça de Jesus, ela é suficiente, ela é necessária para a nossa salvação, mais nada. A graça é aquele favor imerecido. E nós lembramos o contraponto que o Martin Lloyd-Jones, um grande estudioso da palavra, nos fala para o entendimento da graça. A sensação que eu tenho é que nós perdemos o entendimento desta graça, dessa maravilhosa graça, dessa preciosa graça. O Martin Lloyd-Jones fala que nós só conseguimos compreender profundamente o significado da graça quando nós compreendemos o significado desastroso que é o pecado. Porque a graça, ela é para pecadores. E quanto mais raso eu for em relação ao entendimento do pecado, mais raso será o nosso entendimento de graça de Deus. E vale a pena a gente pensar, porque quando a gente fala que graça é o favor divino imerecido, é aquele favor que é dado para aqueles que mereciam a morte e tem a decretação da vida. E a Bíblia, ela é muito forte em nos deixar claro que o pecado é o nosso problema, que nós não temos como resolver isso, nenhum de nós. Pecado gera morte. E o que a graça faz é trabalhar no coração do pecador, de forma que ele é agraciado por uma salvação que seria incapaz de ser alcançada. Então, amado, a graça, ela depende muito do que nós entendemos de pecado. E eu queria trazer aqui uma expressão que eu aprendi no Salmo 51, com Davi. Todo pecado ofende diretamente a Deus. Todo pecado, ele ofende diretamente a Deus. No Salmo 51, Davi, que tinha cometido um adultério, tinha organizado a morte do marido da mulher, e ele estava completamente desastroso, em pecado. Quando ele cai em si, ele fala: Eu pequei somente contra ti, Deus, somente contra ti. É claro que ele não pecou somente contra Deus. Ele arruinou um casamento, ele matou uma pessoa. Mas o que ele estava ensinando é que todo pecado atinge primeiro a Deus, antes de atingir qualquer outra pessoa ou a nós mesmos. Lembre-se, o pecado nunca fica só com a gente. Ele gera morte naquilo que nós tocamos. Por isso que você pode errar somente com você, pecando, mas isso vai ferir em volta o seu relacionamento, seja que esperto for. Onde você tocar, vai ter morte, porque o pecado gera morte, a Bíblia fala. Então, Davi tem essa consciência que o pecado, primeiramente, ele ofende a Deus, e esse é o nosso problema. Este é o nosso problema. Então, amados, a solução vem do próprio Deus. E para nós, os que cremos, se você está aqui, você crê de alguma maneira, mesmo que tenha crise nessa crença, mas crê de alguma maneira. Nós, o que cremos, quem está nos acompanhando, de certa forma, nós já deveríamos saber o peso do pecado. Como eu falei, eu não sei se todos aqui têm um coração grato, mas que eu sei que você é pecador e pecadora, eu sei que você é. Não porque eu sou vidente, é porque a Bíblia fala e eu sei da minha vida. Então, nós deveríamos, sabendo que nós somos pecadores, saber dessa profundidade dessa graça. Nós que já sabemos o que é ser perdoado. Quantos aqui sabem o que é ser perdoado por Deus? Você sabe disso. Quando aquele balde, você sabe. É diferente, é ou não é verdade? Então, nós que já experimentamos o perdão, a gente já tem uma noção do que é isso. E eu entendo que o solus gratia ali dos teólogos, reformadores, é para nos alertar. É para deixar a gente atento. Por quê? Porque, como eu disse, parece que há uma tendência do enfraquecimento da ação de Deus na nossa vida através da graça dele. Tem gente que acha que Deus é um estraga-prazeres e não um salvador. Tem gente que acha que Cristo veio fundar uma religião e não fazer um movimento de vida gracioso. E aí, a pergunta que eu vim para hoje à noite, não é quantos pecados você carrega no ombro, isso você vai resolver com Deus, mas uma vez que nós já entendemos isso, ou pelo menos temos faíscas desse entendimento, será que estamos respondendo acertadamente à altura do que a obra da graça de Deus fez nas nossas vidas? Será que a nossa resposta está sendo à altura do favor que nós recebemos? De outra maneira de perguntar isso, qual a ação mais esperada de alguém em plena consciência da graça de Deus? Qual que é a ação que se espera de alguém que tem plena consciência que vive pela graça de Deus? É isso aí. Eu li o pensamento de todos vocês. Brincadeira. Pensando nisso, eu quero ler um texto que vai caminhar no que eu entendo que deve ser a consciência de alguém da graça de Deus. E talvez vai servir para mim e para você, que muitas vezes andamos distraídos com relação a essa graça maravilhosa, salvadora. Você reparou que até o ar que você está respirando agora, que você respira sem pensar, é graça. E é de graça. É graça. Imagina se Deus resolvesse. Deus não é brincalhão. Deus tem senso de humor. Ele não é nem brincalhão, nem vingativo, nem mal-humorado. Ele tem senso de humor, como diz o C.S. Lewis. Mas imagina se Deus resolvesse cortar o ar da terra por 30 segundos. Se puxasse e não viesse. Ah, mano, o que seria? Se ia ficar desesperado. Ia ficar desesperado. Se ia puxar, não ia vir. Puxava e não vinha. 30 segundos só. Desespero total. Então, o ar que a gente respira naturalmente é graça do Senhor Jesus. E a gente, às vezes, nem percebe o tanto que Ele está atuando. E eu quero ler com você Lucas 7, 36 em diante. Olha que história impressionante que tem a ver como resposta da graça. Alguém respondendo à graça de Deus. Na verdade, duas pessoas respondendo de forma diferente acerca da graça. Lucas 7, a partir do 36. Vamos lá, um texto longo, mas vale a pena a gente ler com calma. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então, voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar-me meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Amados, que história impressionante, não? Como que Jesus era extraordinário. Você conseguiu se, né, quando está lendo, você está lá vendo essa cena? Eu muitas vezes faço isso, né, me projeto para a cena. É fantástico a forma como Lucas narra esse episódio. E aqui a gente vê um forte contraste que é relatado aqui. O próprio Senhor Jesus é que vai fazer a comparação. É o Senhor Jesus que provoca essa reflexão comparando duas realidades diferentes. Entre o fariseu, nós sabemos que o fariseu tinha uma posição de status na sociedade, possivelmente esse moço era rico, convidou Jesus para um jantar, ele então tinha todo um aparato para isso. Então Jesus compara o fariseu e a mulher, chamada aqui de pecadora. Possivelmente, por causa desse título, ela era uma prostituta, por ser classificado como pecadora. E Jesus põe, então, essa situação, um contrastando com o outro. Lembrando que fariseu era um líder religioso, alguém que, de certa forma, lidava com a fé, lidava com a graça de um Deus, porque se ele tem fé em Deus, ele acredita que esse Deus é gracioso. Simão, o texto é claro, como anfitrião, ele foi péssimo. Jesus relata isso e joga na cara dele, né? Não sei se jogar, né? Fala na frente dele, né? Porque Simão não providenciou água para lavar os pés de Jesus. Jesus começa a mostrar algumas realidades. Simão não o saudou com hospitalidade, o beijo, que é comum, inclusive, no Oriente, muito forte. Ele não demonstrou hospitalidade, não ungiu a cabeça para refrescar, que era algo muito comum também naquela época, honrando, né? Era gesto de honra, de receptividade, né? De acolhimento, de que aquele convidado é de fato bem-vindo. O que acontece é que Jesus, para Jesus, isso passa batido, porque ele não está esperando isso, mas ele traz esse contraste porque a mulher faz todas estas coisas de uma forma impressionante, sem dizer uma palavra, ela, com as suas lágrimas e com um óleo caríssimo. Esse óleo aqui, na outra narração, alguém fala que próprio Judas, o traidor, levanta e fala, rapaz, é tão caro, é desperdício, né? Poderia pegar esse perfume e doar para os pobres, numa hipocrisia tremenda. Era um perfume caríssimo. E Lucas é interessante que fala que ela derrama, ela chora, e ela enxuga, e ela continua derramando o óleo. Eu fico pensando, né, Judas quase que mordendo a orelha, pensando, rapaz, esse negócio na minha mão daria para fazer uma grana boa, né? Não sei se você sabia, o Evangelho fala que Judas roubava da tesouraria do próprio grupo de Jesus. O que eu estou trazendo aqui, amados, é que o testemunho dessa mulher, sem dizer uma palavra, é tão forte que está até hoje para nós nos impressionando. Consegue perceber o que Jesus está fazendo? Jesus, ele não quis dizer que o fariseu tinha pouco pecado a ser perdoado. Essa não é a questão. Quando ele conta a história daquele que tinha, né, sido perdoado por uma quantidade enorme e por aquele que tinha sido perdoado por uma quantidade bem menor, 10%. A dedução é clara. Quem muito é perdoado, muito é grato, muito ama. Então, quando ele traz isso, ele está dizendo, Simão, você agiu com pouca gratidão. Não porque você tem pouco para ser perdoado. Não é isso, Simão. Não é isso que está em jogo, gente. E sim que Simão não se considerava pecador. Simão, ele tinha uma justiça própria que colocava ele acima daquela mulher e dos demais, com certeza. A denúncia de Jesus é que ele não tinha ainda a plena convicção do tamanho da graça de Deus na vida dele, porque ele ainda não tinha compreendido o tanto que ele era pecador. E ele está falando, esta mulher, simples, que nós nem sabemos o nome dela, ela estava profundamente ciente da condição perversa que era a pecaminosidade dela. Ela entendeu isso. Nós acreditamos que essa mulher, ela experimentou a graça de Jesus um pouco antes disso, por isso que muitos deduzem que pode ser aquela que estava para ser apedrejada, vocês conhecem essa história. Né? Uma mulher foi pega em adultério, e aí o pessoal, olha, a lei diz que tem que apedrejar. Aí Jesus fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O pessoal tudo saiu disfarçando a vergonha, e Jesus fala, mulher, se eles não te condenaram, nem eu, vai e não peques mais. Alguém que sofreu ali uma condenação, e ela foi liberta de uma forma miraculosa. Por causa de quem? Da graça do Salvador. Essa é a condição dessa mulher. Ela viu o tamanho da graça na vida dela. E ela vem e se prostra de uma forma consciente. O que equivale um perfume de alabastro diante do perdão dos meus pecados? Qual é o valor, quanto custa um pecado perdoado? Hã? Pecado gera morte. Qual o valor de uma vida que é salva? Hein? É isso que está em jogo. As lágrimas de gratidão valem infinitamente mais do que gestos religiosos. Rituais litúrgicos não são a melhor resposta para pecadores perdoados. Então, mais uma vez, a gente precisa entender a força do texto que nós precisamos ser chamados à atenção aqui. Aqui tem uma gratidão sincera, uma humilhação, que é fruto dessa gratidão, demonstração de quem sabe da sua condição desgraçada. Agora ela sabe o que é ser, receber um favor divino. E Jesus é lindo demais, hein? Ele chega a falar duas vezes, olha, seus pecados são perdoados, depois ele fala para ela, vai-te em paz. Acabou o seu tormento. Alguém que sabe da sua condição desgraçada recebendo o bálsamo da graça. Pergunta a você, você sabe da sua situação desgraçada que é o pecado na sua vida? E sabe agora, comparando, qual que é o bálsamo da graça de Jesus quando ela te alcançou? Meus queridos, esta é uma forte lição que eu e você precisamos trazer para nós. Porque nós somos tentados a pensar que nós somos agraciados por termos algum valor que Deus viu em nós. Eu até entendo que Deus vê valor em nós, mas não por nós mesmos. Tem gente que acha que ele merece a graça de Deus. Se fosse merecimento, não seria graça, seria recompensa. Você sabe a diferença da recompensa pela graça. Você trabalhou para mim 8 horas, eu te recompenso pagando 8 horas. Não é isso que acontece conosco. Nós não temos nada a dar. Por isso que a parábola é, eles não tinham condições de pagar aquela dívida. É graça. Nós não temos valor em nós mesmos para poder requerer algum direito. Requerer. Por isso que a palavra que acompanha a graça é misericórdia. A Bíblia fala, inclusive, que nós só não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Lá em Lamentações 3. Diante de Deus, nenhum de nós pode reivindicar qualquer valor. Não há em nós nada que podemos entender como direito para apresentarmos diante de Deus. Deus, por seu amor infinito, é que decidiu olhar para nós com graça infinita e nos acolher. E Jesus é a encarnação da graça de Deus, que vem e possibilita nós estarmos diante de Deus sem sermos consumidos. Amados, eu estou lembrando disso porque hoje nós estamos gerando uma série de pessoas que acha que Deus, ele é escravo do amor dele. Uma vez que eu sou amado, uma vez que eu tenho algo em mim, então eu aprisiono Deus ao meu favor. E não é isso. Deus é livre. E ele teve, por livre vontade dele, agraciar pecadores destinados à morte. Então, somente Deus consegue amar seres livres como nós, com tendência à morte. Somente Deus. Sem nenhum tipo de, como é que fala, de retorno. Ele ama você, ele ama a mim, porque ele ama. Esse é aquele amor infinito, precioso. E eu estou lembrando disso, que no domingo nós falamos sobre o esvaziamento da graça. Ela impediria alguém como John Newton, que escreveu em 1772, depois dele ser liberto de um naufrágio, onde o próprio piloto lá, o comandante, foi arremessado para fora e morreu, e ele estava lá com o barco dele fazendo um tráfico de escravos, cometendo um delito, e ele clama pela graça de Deus. Ele é salvo disso, isso muda a vida dele, ele se torna, inclusive, pastor, e ele escreve naquele dia uma canção que é famosa até hoje, que chamado Maravilhosa Graça, Preciosa Graça. E eu quero só lembrar parte do texto, na versão que ficou para nós no nosso cenário. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça, então, meu coração do medo libertou. Quão preciosa salvação a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu, são e salvo, agora irei ao santo lar do céu. Amados, nós precisamos olhar para nós e encontrarmos as lágrimas de gratidão e louvor pela graça recebida. Nós precisamos entender que aquelas lágrimas vertidas, quando pela primeira vez a nossa alma se viu diante da graça do Jesus, você se lembra disso? Você que já teve experiência com o Senhor Jesus, você se lembra daquela lágrima, daquelas lágrimas que fez você chorar de alegria do encontro com a vida? Se você teve isso, hoje é o dia de você resgatar a gratidão pela salvação recebida. Eu creio que nós temos aqui pessoas que já experimentaram esse encontro com a graça. Se você não teve, ainda não sabe disso, você pode ter esse encontro, como aconteceu com John Newton. É só clamar. E ele vem e derrama a graça sobre você. Então nós precisamos olhar para a graça, para a nossa graça, para a graça que nós recebemos, para nossas lágrimas, e reencontrar o caminho do louvor e da gratidão. Quem pouco é perdoado, ou aquele que se sente pouco perdoado, vai ter uma resposta rasa. Aquele que muito é agraciado, muito responde graciosamente. E eu quero repetir para você o que eu anotei para mim como oração. Talvez sirva para você. Nós sempre queremos aplicar isso numa oração. E a aplicação que eu ponho para mim é: Senhor, ensina-me a ser grato a Ti. Que a gratidão seja a característica mais marcante da minha vida. Não permita que eu caia na armadilha de ficar cego diante do cotidiano das suas bênçãos. Que eu nunca esqueça do tamanho infinito da sua graça. Que eu viva agradecido pela graça de Jesus. Talvez, se nós começarmos a louvar, independente da circunstância, isso vai mudar o nosso foco para com a vida. Aí a gente não vai desistir da vida. A gente vai ver que tem um tesouro maior. Aí nós vamos encontrar energia, mesmo é o problema. Aí nós vamos encontrar essa paz que Jesus deu àquela mulher. Vai-te em paz. Amados, nós, nessa noite, precisamos entender o valor da gratidão daqueles que foram agraciados. Queria desafiar você a fazer a leitura do seu coração agora, diante da graça de Deus. Talvez o que eu falei está tão distante da sua realidade, e você entende pouco sobre isso, mas eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Nós sabemos da nossa miséria, o quanto que nós, a nossa vida, às vezes, nos parece tão frágil. Mas eu queria desafiar você, se puder ir, curvar a sua fronte, fechar os seus olhos para que você não se distraia. Você que está em casa nos acompanhando, você pode fazer isso também. E diante de Jesus, lembra da história que está contando. Eu pergunto a você, qual foi a sua experiência de graça diante de Jesus? Você pode curvar a sua fronte e se colocar diante dele. E pedir que o Senhor se revele a você. Ele tem graça suficiente para dar a graça que nos dá o retorno da vida.